iPhone 8 pode atrasar por problemas com fornecedores. Facebook lança recurso na luta contra o chamado pornô de vingança. Microsoft detalha dados de usuários coletados pelo Windows 10. Cabify vai investir 200 milhões de dólares para expandir operações no Brasil. Esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Oi, gente! O Facebook anunciou nesta quarta-feira um novo conjunto de ferramentas na luta contra a divulgação de imagens íntimas sem autorização, chamado pornô de vingança. A partir de agora, se alguém tentar postar uma foto previamente bloqueada pela rede social, vai se deparar com uma mensagem de que o conteúdo em questão não pode ser compartilhado porque viola as políticas do site. A novidade vale também para o Messenger e o Instagram. Segundo a empresa, o processo será feito por meio da tecnologia de photomatching, em que é possível cruzar informações entre fotos de um determinado usuário. Caso o internauta encontre uma imagem sua postada sem permissão, ele poderá denunciar o conteúdo clicando na seta localizada no canto superior direito e depois em denunciar publicação ou clicar no reticências que fica próximo àquela postagem. Uma vez denunciado, o conteúdo é revisado por membros especialmente treinados do time de operação de comunidade do Facebook. Se considerarem que o post violou os termos de uso da rede social, ele então é removido. Em algumas situações, a plataforma também suspende a conta do usuário que compartilhou as imagens íntimas sem autorização. Além disso, o Facebook explica que trabalha em parceria com mais de 150 organizações de segurança que oferecem recursos e apoio às vítimas desse tipo de vingança. Por falar em privacidade, a Microsoft acaba de divulgar uma lista detalhada de todos os dados que o Windows 10 coleta de seus usuários. Em uma publicação feita no blog de TI da empresa, a companhia dá informações exatas e exemplificadas do conteúdo que retém de todo mundo que faz uso da versão mais recente do sistema operacional. Além de servir para aprimorar o funcionamento do Windows, a coleta de dados também serve para tornar a experiência de uso mais personalizada. Ao todo, o Windows 10 coleta dados de 9 grandes categorias do sistema. A preocupação por parte dos usuários sobre este tipo de monitoria também vem aumentando. Assim, numa jogada sincera com seus consumidores, a Microsoft anuncia que vai simplificar bastante as configurações de privacidade na próxima grande atualização do Windows 10, a Creators Update, que já está disponível para download a partir de hoje e começa a chegar automaticamente a todos a partir da próxima semana. As novidades que vão ajudar você a ficar mais informado a respeito da sua privacidade no Windows 10 incluem o aprimoramento das informações disponíveis dentro do sistema a respeito da sua privacidade, a atualização dos termos de privacidade da Microsoft e também o detalhamento dos dados coletados. Apesar de toda a expectativa em torno do iPhone 8, pode ser que os fãs da marca tenham que esperar um pouco mais para conferir a novidade. Segundo um novo rumor que surgiu nesta quarta-feira, problemas envolvendo fornecedores podem obrigar a Apple a adiar o lançamento de sua nova geração de dispositivos, possivelmente para outubro ou novembro.
Ao longo dos últimos anos, nos acostumamos a ver o smartphone chegando às lojas em setembro, mas isso pode mudar em 2017. Segundo o jornal chinês Economic Daily News, o problema é que, como o iPhone 8 teoricamente utilizaria uma nova tecnologia de tela baseada em OLED, as fábricas precisariam realizar um processo de laminação diferenciado, principalmente para se integrar ao sistema de sensor tridimensional da câmera frontal. É algo tão complicado que até quem trabalha com isso está tendo dificuldades de lidar com a tecnologia na prática. Por isso, o que se especula é que a Apple anuncie tanto o iPhone 7S e 7S Plus quanto o iPhone 8 na mesma data, mas com lançamentos diferentes. Assim, a geração 7S chegaria às lojas dentro do cronograma original em setembro e o modelo mais robusto um pouco mais tarde. De qualquer forma, as expectativas em torno do iPhone 8 são grandes. Além dessa tela OLED que ocuparia toda a parte frontal do aparelho, acredita-se que o smartphone vai trazer carregador wireless e dispensar o clássico botão Home, além de adicionar um sistema de reconhecimento facial ou de leitura de íris, como já acontece com o Galaxy S8.
Em meio à aprovação do polêmico projeto de lei que regula serviços de transporte individual por aplicativos, o Cabify anunciou que irá investir 200 milhões de dólares em suas operações no Brasil. O valor será usado para expandir a presença da empresa nas cidades onde já está disponível, além de auxiliar no lançamento da ferramenta em outras capitais.
Atualmente, o aplicativo funciona nos municípios de São Paulo, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. Ainda nesse semestre, a companhia espera chegar a Brasília e na região Nordeste, onde ainda não tem um local definido. Segundo destacou Daniel Velasco, diretor-geral da Cabify no Brasil, o aplicativo teve crescimento de 70% ao mês desde o início das operações em junho do ano passado. Mas, apesar do investimento milionário, Cabify pode enfrentar resistência agora que foi para a votação no Senado o projeto de lei que dificulta a atividade de aplicativos de transporte, o que inclui não só o Cabify, mas concorrentes como Uber, 99 Táxis e EasyGo. O projeto prevê que todas essas empresas recebam uma autorização das prefeituras, como já acontece com os táxis. Além disso, cada município poderá decidir se impede ou não o funcionamento desses aplicativos e autorizações em vigor em outros estados, como em São Paulo, onde existe uma lei específica para esse tipo de transporte, deixariam de valer. Embora os implantes cibernéticos ainda estão longe de se popularizarem, uma empresa de Estocolmo, na Suécia, quer mostrar que o uso desses componentes pode trazer mais praticidade no dia a dia dos usuários. Isso porque 150 dos quase 2 mil funcionários da companhia já circulam com microchips implantados em suas mãos. A técnica, mais conhecida como biohacking, consiste em implantar peças eletrônicas no corpo humano para interagir com o mundo real. No caso da Epicenter, os microchips, que têm o tamanho de um grão de arroz, são instalados através de uma injeção na área que fica entre os dedos polegar e indicador. O implante funciona por meio da tecnologia NFC, a mesma encontrada em smartphones e cartões de crédito. Ao ser ativado por um leitor a poucos centímetros de distância, uma certa quantidade de dados é transmitida entre as duas plataformas via ondas eletromagnéticas. A tecnologia permite, por exemplo, que os empregados abram portas automaticamente, liberem o uso de impressoras e comprem produtos em máquinas de autoatendimento. Patrick Masterton, CEO da Epicenter, afirma que os funcionários não foram obrigados a implantar o chip, mas toparam participar do experimento por livre e espontânea vontade. Mesmo com a praticidade, o executivo reconhece que modificar o corpo ao colocar esse tipo de implante pode ser um movimento arriscado. E você, toparia ter um chip implantado em seu corpo? O CT News de hoje fica por aqui, mas você já sabe. Pode conferir muito mais notícias no nosso site. Dá uma olhada. Google quer unir Google Home e Google Wi-Fi em um só dispositivo. Alcatel anuncia o Flash, primeiro smartphone do mundo com 4 câmeras. Netflix começa a liberar novo sistema de recomendações.
É isso aí, gente. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e de conferir outros vídeos aqui no canal, como o comparativo entre o Moto G5 e o Moto G5 Plus, que saiu hoje do forno. Amanhã tem mais CT News. Até!